Estamos aqui de volta em 2019 com o primeiro episódio. E nesse primeiro episódio, uma honra, porque a gente está trazendo a primeira mulher convidada para falar um pouco com a gente, para compartilhar um pouco de conhecimento. Então, ano passado a gente fez 4 episódios. Para quem está aqui pela primeira vez no Conexão Califórnia, muito bem-vindo. Somos brasileiros, 2 brasileiros, eu aqui na Califórnia, Nelson e o Luiz lá no Rio de Janeiro. O intuito aqui é a gente compartilhar um pouco de conhecimento e trazer brasileiros que estão fazendo uma diferença ao redor do mundo. A gente procura navegar os nossos assuntos em 2 níveis, em 2 campos, a gente chama de high-tech e high-touch. High-tech porque a gente fala de tecnologias, a gente procura trazer para a galera um pouco também do que está rolando no mundo e como o mundo está evoluindo. E hoje tecnologia é transversal, de alguma maneira ela vai estar impactando a sua vida, seja no trabalho ou seja você um produto dessa tecnologia. High touch porque a gente também acha que existe um equilíbrio, né? A gente também tem que desenvolver essas habilidades que são soft skills, então como inteligência emocional, processos criativos, a habilidade de trabalhar em time. E hoje a convidada que a gente está trazendo é a Tassi. E ela trabalha um pouco, que eu diria que tem um pouco dos dois, né? Trabalhando com a parte de impressão 3D de órgãos. Cara, um assunto totalmente diferente. Eu acho que vai ser muito massa para todo mundo absorver esse conhecimento. A gente pensa que é algo distante, mas eu tenho certeza que depois do final desse bate-papo de hoje, a gente vai ver que está mais perto do que a gente imaginava. Então, Tassi, obrigado por ser a primeira mulher a compartilhar conteúdo, experiências com a gente. Feliz 2019. E conta um pouco pra gente, te apresenta, como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Você também tem uma vida acadêmica muito massa, e dentro dessa vida acadêmica, você teve um papel forte de liderança. Então conta um pouco pra gente como é que você veio parar aqui. Eu acho que estudar fora é um sonho para várias pessoas, e às vezes estudar fora em universidades como Harvard, a gente pensa que é impossível, ou que você tem que ser super rico, super ter muito contatos. E a realidade que eu venho conversando quando eu conheço pessoas que passaram por Harvard é totalmente diferente. A gente existe outros caminhos e outras possibilidades. Então, conta um pouco como é que você chegou lá, antes de começar a contar um pouco do que você está fazendo hoje.
Valeu, Nelson. Obrigada, Luiz, também pelo convite de estar falando aqui. Feliz 2019 para todo mundo.
Boa.
E falando da minha história, eu sou a Tássia, eu tenho 24 anos. Em 2006, na verdade, foi quando começou a minha caminhada para chegar aqui nos Estados Unidos, que foi quando eu tentei uma bolsa numa escola internacional em Curitiba. E aí eu consegui essa bolsa, eu e meu irmão conseguimos. E a gente estudou da sexta série até me formar no ensino médio. Foi quando comecei a aprender inglês e foi quando eu tive o primeiro contato com pessoas que estavam indo para universidade aqui nos Estados Unidos. Então, eu comecei a sonhar com isso e sempre sonhei, na verdade, em estudar em Harvard, só que eu não conhecia ninguém que tinha estudado lá e achava que era impossível. Exatamente isso que você falou, Nelson. Só para gênio, gente que é muito fora da curva, ou gente que tem muito dinheiro, ou que tem muita conexão. E eu não tinha como pagar a universidade aqui. Meu nome é Tassiana Pereira, não tenho nenhum sobrenome conhecido, não sou nenhuma Kennedy, nada disso. Então eu achava que era impossível para mim. Mas com o apoio da família, com o apoio da minha escola também, eu decidi aplicar em 2012, apliquei para algumas universidades. E em 2013 era para eu receber a resposta da minha aceitação em abril, no dia 1º de abril, que é uma data horrível para se escolher, né?
Nossa.
Para dar a resposta.
Exato, dá toda mentira, sacanagem.
E aí teve um dia que eu estava indo para a escola, estava super mal-humorada, porque eu tinha uma apresentação importante, difícil, não tinha dormido direito. E era 6 da manhã, se não me engano, meu pai chegou no meu quarto com uma cartinha de Harvard. E eu falei, nossa, carta pequena normalmente é indicação de rejeição, né? Eles mandam um envelope grande para aceitação. Eu falei, meu Deus, a minha aplicação foi tão ruim que eles me rejeitaram antes do tempo, né? Já recebi uma rejeição. Mas no fim, era uma aceitação e fiquei muito feliz. Foi minha primeira aceitação para a universidade aqui nos Estados Unidos. Eu acabei decidindo ir para Harvard porque eles me deram o melhor pacote de ajuda financeira, né? O melhor pacote de bolsa. Então, eu recebi 95% de ajuda.
Obrigado.
E, então, quando eu cheguei na universidade, eu não sabia muito o que eu queria fazer. Eu sempre gostei muito de exatas e tinha interesse em engenharia, mas achei que ia começar a estudar física. Tive um breve período que eu queria fazer física nuclear. E aí eu descobri a bioengenharia, que é uma forma de conectar a minha paixão por exatas com a medicina, que eu descobri que não era para mim quando eu era mais jovem. Isso é outra história, mas sempre tive muito interesse em ajudar pessoas, principalmente com câncer, porque eu tenho uma história muito grande de câncer na minha família. Então, eu encontrei um laboratório na faculdade que foi muito importante para mim, com um professor que liderava o laboratório, que foi muito importante na minha vida. E era um laboratório de engenharia de tecidos, que foi quando eu comecei a trabalhar com essa parte de engenharia de órgãos e biomateriais para ajudar diferentes áreas da bioengenharia.
Posso te fazer só uma pergunta nesse processo, Tassi? Duas, na realidade. No processo, até para a gente tentar mapear e para a galera que, pô, pensa de repente em aplicar para uma faculdade dessa, como é que esse processo de aplicação funciona? Então, acho que você passou por duas etapas aí, né? Uma, primeiro, que você falou que entrou no, na escola internacional, na sexta série, certo? E aí, de repente, se você puder falar como é que foi entrar nessa escola, se você... Eu acho que tinha uma bolsa envolvida também, né? Você comentou no meio da sua explicação, enfim, da trajetória. Então, essa bolsa foi vinculada à questão de nota, ou à questão de esporte, eu sei que você gosta de esporte, ou à questão de outros talentos. E a mesma coisa em Harvard, como é que foi esse processo? Foi totalmente voltado ao histórico acadêmico? Ou tinha outras coisas envolvidas? Como é que funcionou isso daí?
Então, a escola internacional, eu fiquei sabendo dela porque eles postaram uma nota no jornal que o meu pai viu e veio, chegou em casa um dia com o jornal e falou: ó, Tassi, Luiz é meu irmão, vocês têm que experimentar, tem que tentar isso aí, tem que tentar entrar nessa escola. E eu agarrei a oportunidade, eu queria muito começar a aprender inglês, porque eu não falava inglês na época. E foi uma bolsa que envolvia trabalho acadêmico e o esporte também. Então, eu fiz teste de... Eu jogava futebol e basquete na época. Então, eu fiz teste de futebol, basquete, fiz várias provas acadêmicas. E também tinha que jogar vôlei, só que eu sempre fui muito ruim no vôlei. Então, quando eu fiz o teste de vôlei, meu pai estava assistindo, ele falou que queria se esconder, sair correndo, tão ruim que eu era. E aí eu acabei jogando vôlei, melhorei bastante, até que jogava benzinho quando eu terminei o ensino médio.
Irado.
Mas aí foi isso então, foi tanto de esporte quanto acadêmico. E a escola internacional é uma escola que dá todas as matérias em inglês. E eu tive a oportunidade de sair no ensino médio com um diploma brasileiro, de ensino médio, americano, e um diploma internacional também.
Boa.
Então, isso acabou ajudando bastante também para a minha aplicação para a faculdade. Então, a minha aceitação foi acadêmica, mas a universidade considera vários aspectos, a universidade aqui nos Estados Unidos considera vários aspectos do teu perfil. Então, eles vão considerar a nota de provas como SAT, que é tipo o Enem, vão considerar as suas atividades, recomendação de professor, histórico escolar. E aí isso tudo se encaixou e eles acabaram me aceitando, que foi uma grande surpresa.
Massa,
irado, irado. E com relação ao projeto que você está trabalhando mais recente de biotecnologia e tudo mais, você estava comentando do seu envolvimento com o professor, que ele acabou que foi te mostrando essa interface de engenharia com medicina. Como que foi viver isso numa universidade americana, que é um centro de tecnologia de ponta? Como que foi, tipo, fazer a faculdade meio que nesse parque de diversão, né? Porque pra gente, que quando se interessa no assunto, ele acaba ficando divertido. Conta um pouquinho dessa tua trajetória aí, e depois, se você quiser finalizar falando como que você como que essa trajetória foi importante para você chegar onde você chegou hoje. Enfim, Profissionalmente.
Tá, você acha que é legal também, cara, a galera entender, porque assim, você falou, ah, no início eu queria talvez fazer física nuclear e acabei com essa parte da biomedicina, mas como é que é isso em Harvard? Você não tem que aplicar para alguma matéria específica, seguir uma graduação específica, como é que funcionaria isso também? Você tem essa liberdade antes, depois você...
Sim, você tem bastante liberdade. Quando você aplica, você pode dizer que você tem interesse em alguma área, mas você não é obrigado a seguir aquela área. Então, nos dois primeiros anos, você faz matérias mais gerais na faculdade e no segundo ano, você declara qual é o teu curso. Então, eu comecei fazendo matemática avançada, física avançada, fiz até economia, a introdução à economia, para explorar mesmo, porque tem essa liberdade aqui. E aí, esse professor, como o Luiz estava falando, foi muito importante para mim, porque por muitos anos da minha vida eu tinha o objetivo de ser aceita em Harvard e de vir para os Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei aqui, eu meio que estava sem aquela coisa que me fazia acordar todos os dias e correr atrás. Então, esse professor foi muito importante para eu encontrar esse próximo objetivo. E é tudo conectado, né? Então, quando eu era novinha, os meus avós moravam lá em casa e todos os meus avós morreram de câncer. Então, eu tenho essa coisa, assim, com o câncer, essa motivação muito pessoal. E quando eu fiz uma aula para conhecer a bioengenharia e a engenharia de tecidos, eu conheci esse professor, que é uma das estrelas do campo, no mundo, assim, de bioengenharia e engenharia de tecidos. Ele trabalha bastante com tecnologias para curar o câncer. E teve muita tecnologia que foi criada no laboratório dele, que foi licenciada por grandes companhias farmacêuticas para tratar o câncer e para eles desenvolverem e levarem essas tecnologias para o mercado para ajudar muita gente. Então, quando eu vi essa possibilidade de eu usar o meu conhecimento e a minha habilidade que eu sempre tive em exatas para curar uma coisa que afeta tanta gente, para tentar curar uma coisa que afeta tanta gente e que me afetou muito pessoalmente, eu segui, caí de cabeça nisso e foi o que começou a me motivar para acordar todos os dias e estudar até de madrugada, virar noite, e é a minha motivação até hoje. E trabalhando nesse campo de engenharia de tecidos, estando nesse laboratório de engenharia de tecidos, eu decidi que quando eu estava para me formar, eu queria continuar trabalhando com isso depois da faculdade. E eu comecei a procurar qual que era a melhor oportunidade para eu consegui fazer isso fora. E eu encontrei a startup que eu trabalho hoje, a Levy. Na época a gente chamava BioBots. A gente mudou o nome recentemente. E a Levy faz bioimpressoras 3D, que imprimem células e tecidos para, no futuro, conseguir imprimir órgãos. Mas a gente também tem aplicações para descoberta e teste de eficácia e de toxicologia de diferentes medicamentos. Então, uma das coisas que a gente faz hoje, que eu sou muito feliz da gente estar fazendo isso, a gente trabalha também com a bioimpressão de tumores, de biópsias de pacientes de câncer, para fazer teste de qual é a melhor terapia para um paciente antes dele passar por um tratamento. E também para descoberta de novas terapias para o câncer. Então,
uau.
É tudo conectado.
Que maneiro. Eu tenho uma crença, eu já li isso em algum lugar, mas eu tenho uma crença muito forte de que o nosso propósito de vida, ele normalmente está conectado com algum trauma que a gente passou, enfim, na nossa infância ou na nossa vida. E muito maneiro esse teu depoimento, essa tua jornada, né? De que, pô, viu os avós sofrendo, eu também... perdi a voz para meu avô para o câncer, meu pai já teve câncer e graças a Deus ele conseguiu se tratar e tal, mas é um problema muito grande que você está tentando resolver e que irado, né? E maneiro ver que tem essa utilização de tecnologia de ponta, né, de impressão 3D e tudo mais, para facilitar esse tratamento. Parabéns, Tassi. Muito maneiro mesmo.
Muito massa. Obrigada. Trabalho alinhado com o propósito de novo, né, Luizão, que a gente sempre vem trazendo aqui, a gente sempre procura, porque não adianta a gente vai trabalhar, a energia que a gente vai gastar, provavelmente, e as horas vão ser mais no trabalho do que qualquer outra coisa na vida. E tem muita gente que às vezes só trabalha por dinheiro, né, e a gente esquece de ter um impacto positivo. Cara, você vai... E pode ser alinhado, isso que é legal. A gente, né, não se esquecer a parte do dinheiro. A gente pode continuar tendo impacto, trabalhar com propósito e também fazer dinheiro. Uhum. Então, tá, parabéns. E falando um pouco dessa indústria e desse mercado, qual hoje para vocês são o grande desafio? Onde está a distância disso se tornar uma realidade? As metas de vocês? Conta um pouco pra gente, assim. Leva a galera um pouco para dentro dessa indústria para entender que é uma realidade que está próxima, quão próxima está, como é que vocês estão em relação a isso?
Bom, os desafios da indústria são gigantescos, tem a questão toda de FDA approval, de tanto os produtos que a gente usa na bioimpressora quanto da bioimpressora, então tem muita regulação quanto a isso, tudo demora.
Oi. Só um segundinho, tá? Só para explicar para a galera, FDA é o órgão regulador. Só para explicar, porque às vezes a galera...
Que no Brasil seria qual? Equivalente a?
Seria tipo a Anvisa, ou o Ministério da Saúde. Seria meio que uma mistura dos dois, assim. Só para dar esse paralelo para a galera se situar. Olha o gatinho da Tassi ali.
A gente está em vídeo aqui, pessoal. Por isso a gente acabou de ver um gato aqui passando, mas está tudo tranquilo. Não era gato preto, é sorte também, gato preto, esses negócios aí.
É, minha filha aqui.
Boa. Mas continua, tá? Você estava falando dos desafios do FDA e tal, desculpa aí.
Isso. Não, imagina, tem que explicar mesmo. Então, o processo demora bastante, não demora tanto quanto no Brasil, mas demora bastante. E também demora por uma razão, né? É algo que, no fim das contas, vai ser usado em pessoas e se não for muito bem testado, pode ter acidentes que vale a pena testar e demorar até ter aprovação. Então, esse é um dos desafios. Outro desafio é que hoje a gente trabalha principalmente com universidades, né, com pesquisa, e agora a gente está movendo para a parte, ou os nossos clientes, né, a gente está tomando mais clientes de companhia farmacêutica. E aí que o grande impacto vai começar a acontecer, porque, claro, que trabalhar com a universidade é muito importante, porque muita pesquisa universitária é licenciada por companhias que vão levar as tecnologias para as pessoas mesmo, mas até chegar nessas companhias a gente não vai conseguir atingir pessoas. Então, acho que esse é o grande desafio agora. O desafio, uma parte dos desafios, daí tem o desafio técnico também, né? Que a gente sempre está tentando conseguir materiais melhores que vão fazer com que as células que a gente usa funcionem da maneira que elas funcionam e ajam da maneira que elas agem no nosso corpo. Então, conseguir fazer com que o que a gente imprime na impressora realmente seja igual o que tem no nosso corpo, é muito difícil. Essa é a grande dificuldade de chegar nesse nível de conseguir imprimir órgãos e conseguir imprimir coisas que vão entrar nas pessoas. Então, o desafio técnico, a barreira técnica é muito grande, tem bastante chão até lá, uns 10, 15 anos para imprimir órgão, mas nesse lado do tratamento do câncer a gente está bem mais perto.
Maneiro. E qual que é hoje, quando vocês conseguem imprimir meio que esse tumor que seria similar ao do paciente e depois fazer o tratamento no paciente ou experimentar qual seria o melhor tratamento? Isso já está, assim, vocês já estão prototipando isso, já está efetivamente acontecendo meio que a nível comercial, está em fase de teste? Qual que é meio que a fase que isso está?
Então, a gente já fez uns testes com alguns colaboradores que foram feitos em paralelo com tratamentos de pacientes mesmo. Então, a gente não tinha aprovação para influenciar na decisão de tratamento do paciente, mas a gente podia pegar as biópsias para fazer o teste com a bioimpressora. E os testes batiam muito bem. O nível de previsão, tipo, as nossas previsões eram muito boas, muito além do normal de qualquer outro modelo que está sendo usado hoje. Então, tem uma coisa chamada PDX models, que pegam essas biópsias de tumor de gente e colocam num rato, que é um biorreator, né? O rato vai fazer com que o tumor continue crescendo, e aí eles aplicam os medicamentos no rato para ver o que, que acontece. Só que demora muito, e é muito difícil você fazer isso, poder ter efeito no paciente, que quanto mais o tempo passa, mais o câncer avança. Então, com a bioimpressão, é muito mais rápido, mas...
Irado.
Até esqueci o que eu estava falando, qual que era a tua pergunta.
Não, era isso, se já está em fase mais comercial, se está em fase de teste, acho que você respondeu.
Então, a gente fez esse teste em paralelo e agora o que a gente quer fazer é conseguir ter aprovação para realmente começar a ajudar os pacientes, né? Então, tem um tempo aí, mas é um tempo bem menor do que o tempo que a gente tem para chegar na bioimpressão de órgãos.
Caramba, muito irado. E funciona para qualquer tipo de tumor, qualquer tipo de câncer? Ou tem alguns específicos que funcionam e outros que...
Tem algumas linhas de células de câncer que são um pouco mais difíceis de replicar e de fazer com que elas sobrevivam e funcionem da mesma forma que elas funcionam no corpo. Mas a gente tem 8 tipos testados até agora que funcionam bem e a gente não teve tempo ainda de testar mais. Então, a gente está continuando isso para ver quanto que a gente consegue atingir, né?
Caramba, que irado, que irado. Realmente, esse é um trabalho que impacta a vida de, sei lá, milhões de pessoas e muito legal, parabéns.
Por sinal, Tassi, como é que é o tamanho desse mercado, concorrência? Vocês são pioneiros nesse mercado? Dá uma perspectiva pra gente também, se já tem muita gente preocupada, eu sei que tem, né? Muita gente está preocupada em resolver esse problema, mas efetivamente... Se tem, quais são os ali, de repente, um polo onde isso está acontecendo? Eu sei que Israel tem muita tecnologia em relação à impressora 3D, não sei se de biotecido.
Então, o campo de bioimpressão 3D sempre foi muito... sempre teve uma barreira muito grande para as pessoas entrarem nele, porque as bioimpressoras 3D que... começaram a ser inventadas em 1990, eram muito grandes, muito caras, muito difíceis de operar. E aí a Levy, a nossa empresa, foi a primeira bioimpressora desktop 3D. Então, com um software que é muito mais user-friendly, que a barreira diminuiu bastante, tanto em custo, então as primeiras...
E a tecnologia cresceu exponencialmente, né? Então, vantagem. Exato. Que o tempo nos deu.
Então, a gente veio com uma experiência muito mais fácil para que qualquer pesquisador consiga usar uma bioimpressora. Então, para mais pessoas começarem a contribuir com o campo.
Se envolver,
né? E o preço também muito mais baixo. Então, tem várias bioimpressoras de antes que eram de 200 mil a 500 mil dólares para comprar e a nossa primeira era 5 mil dólares. Hoje a gente tem bioimpressora de 10 a 80 mil dólares. Então, mesmo a nossa mais cara é muito mais barata do que as que tinham antes da gente entrar no mercado. E aí agora, depois da gente, tiveram outras que entraram com outras bioimpressoras desktop, mas a gente ainda continua sendo líder do campo. E como é um campo ainda jovem comparado a outras tecnologias, é muito importante ter essa competição e ter mais gente trabalhando nisso, porque o nosso trabalho é democratizar a tecnologia, a bioimpressão 3D, porque a corrida não é um contra o outro, mas a corrida é para salvar vidas, né?
Exatamente. Sim.
Quanto mais gente estiver trabalhando nisso, melhor.
É uma ótica, cara, muito mais de colaboração, né, do que de competição.
E acho que essa é a mentalidade também de um novo mundo, né, Luiz? A gente sempre fala isso aqui no podcast. A gente cresceu numa mentalidade de competição. E competição em qualquer situação, né? Na escola, no trabalho e nos mercados. Mas os players aí que estão competindo com a gente, na verdade, estão nos levando além. Estão, né, fazendo a gente desenvolver novas tecnologias, a pensar junto, a pensar de forma que a gente não pensou. Então, acho que, ainda mais quando a gente está tratando de um... quando o nosso trabalho tem um impacto tão grande, a gente quer mais competição nesse campo, né? Acho que quanto mais competição tiver, melhor. Mais cabeças pensantes para resolver um problema desses. Então, muito massa. E qual é, assim, tua visão de futuro? Tá, assim, tua vontade é trabalhar sempre nessa área? Tu tá se preparando para alguma outra coisa? Quer continuar morando nos Estados Unidos? Eu sei que você tem uma mentalidade muito de give back, não só para essa parte aí da, enfim, da cura do câncer, mas também para o Brasil, com aquela, até o próprio TED Talk. Quem não viu, por favor, dá um Google ou um YouTube que é muito bacana. Então, conta um pouco para a gente aí o que você imagina para você no futuro.
Eu pretendo continuar trabalhando nessa área do câncer. Eu acho que agora eu estou com um planejamento muito bom dentro da Leve, com várias metas que tem muito a ver com os meus objetivos de vida. Então, por enquanto, eu vou continuar aqui nos Estados Unidos e trabalhando nessa área aqui, mas eu sempre tento fazer alguma coisa para manter essa conexão com o Brasil. Então, Eu vou para o Brasil, eu dou palestra sobre bioimpressão 3D, eu mantenho contato com laboratórios lá, eu tenho alguns projetos voluntários também por lá. Então, enquanto eu estou aqui, eu tento continuar giving back, como você falou, o máximo possível. E então eu vou continuar trabalhando nessa área de câncer e em outros aspectos, né? Continuar jogando futebol aí,
continuar com o esporte, que esporte é vida também.
Sim. Yeah. Às vezes não dá muito, né, para me exercitar, mas que tem muito trabalho, mas pelo menos o futebolzinho de sábado eu jogo.
Boa. E aquele som, né? Fazer aquele som também, aquela música. Conta um pouco pra gente que você tava contando da banda que vocês fundaram junto aí, que eu acho que às vezes a gente fica pensando que um ambiente desse, ou que Harvard, um estudante de Harvard só trabalha, mas se a gente não alinhar o que a gente gosta também, a cabeça pira.
Música sempre foi muito presente na minha vida. Meu avô era músico, ele tocava na Sinfônica do Paraná, e ele começou a me ensinar a tocar piano quando eu tinha, acho que uns 10 anos, e no dia seguinte da nossa primeira aula, ele teve um AVC e não conseguiu mais me ensinar. Então, eu peguei isso e falei, eu tenho que aprender, e comecei a aprender sozinha a tocar violão. E eu sempre gostei muito de cantar também, meu sonho de criança era ser cantora. E, então, agora na empresa, lá na Leve, tem um engenheiro mecânico que gosta muito de música também, e a gente sempre brincava que ia montar uma banda, mas que faltava um baterista. E aí a gente entrevistou um engenheiro de software que é muito bom na área dele, mas que
só passou porque toca bateria.
Toca bateria. A gente perguntou na entrevista se ele tocava algum instrumento, e ele falou que tocava bateria, a gente falou, beleza, vem então.
Tá vendo, pessoal, que as habilidades não são só acadêmicas? Elas também contam para esse mundo.
Mas ele é muito bom na área dele mesmo. Show de bola. Só que deu tudo certo. Agora a gente toca no porão lá do nosso escritório, todo domingo. O nome da nossa banda é The Fresh Method, que é um método de bioimpressão 3D. O Fresh é um acronym para Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels. Então esse é o nome da nossa banda.
Irado.
Eu até bem nome de nerd, desculpa, mas tem que falar.
Se não for nome de nerd, não tem graça. Bonito de startup.
Não tem graça, assim. Tem que ser exato, exatamente. Não, eu achei muito massa,
Uma coisa que eu achei legal é que eu tava conversando, sei lá, num evento desse da vida com um cara que é músico e trabalha com RH. E justamente a metodologia que ele aplica é acreditando que quando você toca numa banda com seus companheiros de trabalho, você melhora o entrosamento entre as pessoas, principalmente porque numa banda você tem que estar sempre escutando o outro. Então, essa coisa de você facilitar a escuta e tudo mais, ele estava dizendo que isso melhora muito a comunicação e logo desenvolve esse entrosamento. Então, queria perguntar para a Tassi como que está sendo essa experiência aí de banda com trabalho e se você tem percebido, se já deu tempo de perceber essa melhora.
Deu sim, principalmente com o engenheiro de software que era novo, a gente, quando começou a tocar, o entrosamento ficou muito melhor e como nós somos de áreas diferentes, né, eles não, o engenheiro mecânico e o engenheiro de software não têm um background de biologia ou de bioengenharia, mas eles estão trabalhando para um objetivo dentro da bioengenharia. Então, a comunicação clara e simples é muito necessária para fazer o nosso trabalho acontecer entre as áreas. E a banda ajudou muito, a música ajuda no entrosamento, a gente é muito mais próximo agora e está indo muito bem, tanto a banda quanto o trabalho.
Olha que massa. Isso é totalmente verdade mesmo, né? É uma forma de também de criar um vínculo mais próximo, né? A gente, às vezes, a gente está no ambiente de trabalho, a gente procura tanta formalidade que, na realidade, em vez de ajudar, atrapalha. E, às vezes, a gente se conectar um pouco melhor, a gente vai se tornar um time muito mais produtivo, né? Então, tá, se queria, de repente, a gente ir aí para o planejamento, de repente, deixar uma mensagem para a galera do Brasil, uma mensagem, acho que também um pouco de, né, desse mundo melhor, dessa cura do câncer. Eu também tenho bastante caso, na verdade, da minha família de câncer. Meu próprio pai faleceu de câncer quando eu era bem novo. Então, pode ter certeza que essa é uma briga que também faz parte aí, mesmo que eu não esteja envolvido no campo, o que a gente puder fazer para incentivar, para espalhar a mensagem, que é o que a gente está fazendo aqui agora também, né, compartilhando um pouco de conhecimento. E para a galera também ter um pouco dessa noção de realidade. E principalmente o Brasil, se o Brasil tem iniciativas, como é que a galera pode te encontrar, informação, LinkedIn, enfim, deixa uma mensagem final para a galera que está nos escutando, por favor.
Bom, para quem tem interesse, pode me encontrar no LinkedIn, a Tassiana Pereira, pode mandar mensagem, eu recebo bastante mensagem que eu sempre respondo, então, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato. Acho que uma mensagem importante é para valorizar a ciência, né? Muita gente pensa muito em negócios, em empresas, e isso é importante, mas muitas vezes a gente esquece da pesquisa. E o desenvolvimento científico é muito importante para várias áreas da sociedade. Investir nisso também pode ter um retorno que demora um pouco mais do que uma empresa que vai crescer e voltar, devolver, multiplicar o seu dinheiro super rápido. A ciência demora mais, mas o impacto é muito grande, afeta muita gente e melhora a qualidade de vida de muita gente. Então, valorizar a pesquisa e incentivar quem quer entrar nisso, porque muitas vezes eu escuto gente falando quando vai entrar em pesquisa, tem algum jovem que sonha em ser pesquisador e fala, ah, não entra nisso, não tem recurso, não tem oportunidade. Tem que incentivar e a gente tem que trabalhar para criar mais oportunidade.
Com certeza, irado. Aí eu acho que quando você está trabalhando conectado com o seu propósito convergente, a oportunidade ela vai aparecer, sabe?
Você cria, né? A gente cria a oportunidade também.
Exatamente.
Criadores de nova realidade, essa é a verdade. Cara, muito bom, Tassi, obrigado por ter compartilhado o teu tempo, teus conhecimentos. Galera, espero que você tenha gostado desse episódio. Fiquem ligados para os próximos episódios também. Luizão, uma mensagem final para a galera que está nos escutando aí diretamente do Rio de Janeiro.
Bom, galera, obrigado para quem ficou com a gente até o final. Acho que foi uma excelente história de, pô, uma jovem brasileira que saiu de Curitiba para, enfim, ganhar os Estados Unidos e provavelmente vai estar ganhando o mundo trabalhando numa causa tão nobre como a cura do câncer. Então, pô, Tassi, muita gratidão, obrigado. Irado, parabéns. Fico, saio daqui inspirado com a sua história e esperando que a gente consiga, através desse episódio, inspirar mais pessoas a seguir esse caminho do propósito de causar impacto e enfim, de tentar deixar o mundo um lugar melhor.
Imagina, eu agradeço vocês, conectar pessoas é muito importante e o que vocês estão fazendo é muito gigante.
Massa, muito bom, querida. Esperamos te ver num próximo episódio.
Fechou, valeu, galera.